Alô, galera do Audioativo, está começando mais um Prorrogação. Estamos aqui comigo, Pedro Maxfield. Fala, Pedrão.
Fala, Renato. Fala, Caio. Hoje, uma Copa do Brasil, uma rodada da Copa do Brasil muito emocionante para a gente conversar aí.
Pois é, a Copa do Brasil tem um amigo aqui que não está muito satisfeito, né, não, Caio?
E aí, Renato, e aí, Pedro. Pois é, rapaz. Quarta-feira foi complicado.
Complicadíssimo para quem torce o Botafogo, para quem torce para o Atlético Paranaense. Não, para quem torce para o Inter, para quem torce para o Corinthians, principalmente também.
É, tem as patetes aí, né? Que estão no Twitter, quarta-feira de noite. Tinha um monte de gente falando que nunca vou te abandonar. Eu gosto de você assim mesmo e tal. Galera complicada, gostando do Pato. O Pato deve ter tido problema, né? Chegar em São Paulo. Porque.
E ele não voltou com o time, né?
Pois é.
E vamos falar muito de Copa do Brasil, vamos falar também do Vasco, que quase conseguiu uma classificação heróica no Maracanã, torcida apoiando.
É, mais uma vez o lateral impedindo a vitória do Vasco, que não foi nem o Ney, nem o Yotun. Foi a cobrança de lateral do Goiás.
Vamos falar também um pouco da próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tá no ar mais um Prorrogação.
Prorrogação, um programa para além das quatro linhas.
Vamos começar. Flamengo e Botafogo, grande jogo da rodada. Ninguém esperava um jogo, um 4-0 assim, né? A gente, semana passada, vinha falando, todo mundo achando que é para os pênaltis. E o que, que vocês acham que foi o principal motivo dessa mudança dos jogos entre Flamengo e Botafogo para cá, que foi domínio amplo do Flamengo?
Olha, Renato, a gente pode falar dos 3 gols do Hernani, pode falar da presença em massa da torcida do Flamengo, pode falar da atuação do Paulinho, mas mais do que isso tem que ser exaltado o conjunto do Flamengo. O time do Flamengo como um todo jogou bem. Tirando o Carlos Eduardo, que destoou, os outros 10 jogadores tiveram atuações, talvez todos jogaram suas melhores partidas no ano. Impressionante como o Chicão vinha mal e fez uma excelente partida, o Léo Moura matou todos os ataques do Botafogo pela esquerda. Bom, Paulinho e Hernani nem se fala, o Elias, que não teve aquele destaque em termos de gol, assistência, mas cada vez mais importante na composição do meio do Flamengo. O Amaral marcou o Seedorf, como ele tem marcado sempre o camisa 10 do time adversário. Então, o conjunto do Flamengo, que é algo que o Jaime já vem exaltando, para mim foi o grande diferencial para essa vitória elástica do Flamengo, que a gente espera tudo de um clássico, mas nunca ia esperar um 4-0. Dá para esperar 4 gols, num 2-2 típico de um Botafogo Flamengo.
E foi um 4-0 que poderia ter sido 6 ou 7. O Flamengo tirou o pé no final, assim. Para mim foi nítido isso. É, não sei se foi corporativismo de jogador, aquela amizade que tem entre jogador, né? Apesar dos times. Depois do. Até. É, a gente tava conversando com o Renato antes. Depois do 3-0, na verdade, o Flamengo já tirou o pé, teve o pênalti, foi um lance isolado. Depois, o Flamengo, pô, realmente, pô, ficou se poupando ali. Me chamou a atenção o domínio, a facilidade que o Flamengo tinha em chegar na ponta e fazer o inferno que fez com a defesa do Botafogo. Paulinho, para mim, é o melhor jogador do Flamengo. Não foi o último jogo, apenas. Ele tem sido o melhor jogador do Flamengo no último mês, eu acho. Até mais, talvez. O Elias normalmente ganha fama, né? Porque, enfim, o cara que tava fazendo gol e tal naquela fase do Mano Menezes, né? O Flamengo com dificuldades.
Foi.
Mas o Paulinho, para mim, hoje é o principal jogador do Flamengo, assim. É o cara que. O Hernani meteu três, mas para mim o melhor jogador do Flamengo foi o Paulinho. Me impressionou como que o Oswaldo não conseguiu, já falando um pouco do Botafogo agora, não conseguiu perceber que o Gilberto estava levando a pior em todos os lances. O Oswaldo teve o intervalo para corrigir isso, não corrigiu. Assim, ele poderia até ser taxado de burro pela torcida se tirasse um volante e colocasse um zagueiro, mas tinha que fazer alguma coisa ali, porque não dava. O Gilberto é um cara que não tem, como é que eu vou dizer, um potencial defensivo tão avançado assim, mas sozinho ali ele não estava dando, até porque subia, alguma hora subiu o André Santos, apareceu alguém ali, estava levando a desvantagem em todos os lances, tinha que ter cobertura ali, não teve. E para mim isso explica muito a boa atuação do Flamengo. Eu gosto bastante do Oswaldo, mas eu achei que ele foi extremamente infeliz na quarta-feira. Começar pelo time que ele armou e passando por essa dificuldade em ler o jogo. E acho que vai demorar bastante até a torcida do Botafogo esquecer essa atuação e perdoar o Oswaldo, né? Que é um cara que vive entre amor e ódio, né? Com a torcida do Botafogo.
E você falou aí da cobertura do lado direito. Inclusive foi uma parada que chamou a atenção, né? O Paulinho caindo pela esquerda do ataque do Flamengo, que ele geralmente cai pelo lado direito. E foi uma solução defensiva botar o Paulinho por ali. O Jaime colocou o Paulinho para ele recuar, ajudar a marcação, porque nos dois últimos jogos contra o Botafogo, o Flamengo teve dificuldade naquele setor. Estava sem o João Paulo, que não é nada, mas você percebe quando o Flamengo sente a falta do João Paulo.
Não é nada e não é nada mesmo. Né?
O Flamengo tem dificuldade para marcar ali pela esquerda. O André Santos, como diria um amigo meu, ele antes do jogo no vestiário fuma um maço de Marlboro vermelho, vai jogar com o fôlego de um fumante. Mas foi uma partida sensacional do Paulinho, muito também pela falta de uma cobertura ali do Gilberto. E o Gilberto, a gente até conversava, Gilberto perdeu todos os lances para o Paulinho no primeiro tempo, dois gols saíram nas costas dele.
E o primeiro gol do Flamengo também, se não me engano, é uma falta que o Gilberto faz, que ele perdeu o lance.
Um dos
ele faz
gols foi ali, né? A falta que ele fez, a falta que originou o primeiro gol. E o segundo gol também é...
O terceiro também, um cruzamento dali.
O terceiro cruzamento dali.
Pois é, três gols, participação direta dele. Nem acho que é pra crucificar o garoto, não. É claro que, enfim, ao mesmo tempo que o Flamengo, quando sente falta do João Paulo aqui, tem algo errado, o Botafogo, quando sente falta do Edilson também, mas fez falta mesmo. Eu acho que fez falta até pela experiência, porque o Gilberto, por ser um garoto, ele tinha que perceber que, bom, tô levando a pior, não vou sair daqui, só vou sair na boa. E o Gilberto passou a tentar avançar. Eu não sei se tinha alguma orientação anterior, né? Avança porque é o André Santos. Mas faltou a ele, se faltou o Oswaldo ler o jogo, faltou o Gilberto também perceber que, bom, tô levando dificuldade aqui, não vou subir. E ele começou a dar bote de primeira no Paulinho. Isso, sabe, uma coisa infantil, assim. Ele começou de primeira em todas. Quando ele não perdia, ele fazia falta, tanto que saiu o primeiro gol. E me impressionou também a apatia de alguns jogadores chaves do Botafogo, principalmente o Seedorf. Foi absurdo. Como ele aceitou a marcação do Amaral, né?
Do Amaral.
Como ele aceitou a marcação dele, o Seedorf ficou restrito a um setor do campo. Primeiro tempo ele ficou na esquerda, no segundo ele ficou na direita. E virou um mero tocador de bola ali, assim. Eu acho que ele tinha que ter buscado um posicionamento diferente ali para ajudar o time de outra maneira. E aí já volta também aquilo que eu tinha falado do Oswaldo ter armado mal o time. Apostar de novo com o Rafael Marques centroavante não me parece ter sido um bom caminho. O Botafogo perdeu a referência ali na frente. O Chicão e o Wallace tiveram pouco trabalho, quando tiveram foram bem. Eu achei que pelo que eu acompanho do Flamengo, foi a melhor partida do Wallace que eu vi, assim. O Wallace
ele já vinha bem, tirando aquele Flamengo Botafogo, que ele falhou nos dois gols do Botafogo. O Botafogo venceu pelo brasileiro.
Deixou o Rafael Marques adiantar e tomou o corte do GG.
Do GG. Ele já vem bem um bom tempo.
Pois é, mas eu gostei bastante da partida dele, achei que ele teve pouco trabalho, muito por causa disso. Você vê que o Oswaldo tentou no segundo tempo, só colocar o Sassá ali, que não é nada mesmo, como disse o Pedro, já melhorou um pouco no início, até tomar o terceiro gol, que, enfim, foi o último prego do caixão. Mas o Botafogo tem que resolver urgentemente isso para o ano que vem, o centroavante, que era o problema de 2012 para 2013, não resolveu, e está complicado isso.
Eu acho que, seguindo nesse tema do Oswaldo, o que chama a atenção é que o Oswaldo parece nunca olhar para outro time, né? O Caio pode falar melhor, mas é impressionante como ele não arma o time dele para anular as jogadas da outra equipe. É para fazer aquele jogo dele, que é um jogo, um esquema que tem se mostrado eficiente nesse ano, mas que acabou que não deu certo. O Paulinho botou o Gilberto numa enrascada, um campo largo, mano a mano, vindo do meio campo. Acho que era a pior situação para o Gilberto marcar o Paulinho, ainda mais que ele não vinha jogando. E o Oswaldo também, no intervalo, continuou sem olhar para o time do Flamengo. Tirou o Marcelo Matos para botar o Sassá, para consertar essa questão, tentar voltar o Rafael Marques para o meio, mas ainda assim sem olhar para o time do Flamengo, e acabou tomando o vareio que tomou.
Defensivamente ele piorou o time no segundo. Claro que tá perdendo 2-0, você tem que abdicar um pouco da defesa. Mas não do jeito que foi, assim. a gente, Botafogo tinha GG e Lodeiro no time. São dois jogadores que têm estilo diferente, mas eles jogam, eles tentam fazer uma função parecida. E assim, era pra ter tirado um, eu acho, assim. Você não vai tirar o Seedorf. Ele até tirou depois, né, quando o Dória foi expulso, mas foi uma, enfim, uma situação extraordinária. Você não ia tirar o Rafael Marques, que é, o cara, é um cara que faz uma função muito específica no Botafogo. Também não acho que era pra tirar o Marcelo Matos, porque era o cara ali da... Era o cara que tava, dava alguma força na defesa. Não tava bem no jogo, mas... Eu acho que era pra ter tirado ou o Renato, ou o GG, ou o Lodeiro. Era pra entrar com o centroavante. Não acho que tenha, era pra ser o Sassá. Eu tava comentando lá no jogo, pô, se eu fosse o Bruno Mendes ou o Henrique, eu ia repensar minha carreira. Porque você tá atrás do Sassá na fila pra entrar no segundo tempo de um jogo desse... Claro que o Henrique também não tem muito crédito. Ele, a gente tá em outubro, final de outubro, o Henrique tem 0 gols no Botafogo no ano. Isso é um negócio complicado. 21 jogos, 0 gols. Mas tem que repensar a carreira dele, porque tem algo errado ali.
Já passou o Rafael Marques em número de jogos, né?
É, em minutos ainda não, mas já passou em número de jogos. Mesmo que não tenha passado em minutos, o cara que vive de gol, camisa 9, não fazer gol, complicado.
E... A gente estava falando de arquibancada e tal, o Pedro trouxe um dado estatístico aqui, né, que era 4,5 torcedores do Flamengo para cada um do Botafogo. É, não tem alguma explicação essa, principalmente contra o Flamengo, da torcida do Botafogo, em jogo decisivo não ir para o estádio?
Bom, eu fui ao jogo, eu gosto bastante de ir ao jogo, então não sou muito parâmetro para isso, mas eu tento entender isso, o que tem acontecido. Acho que um agravante de quarta-feira foi o preço. Eu, por exemplo, tenho alguns amigos que vão sempre comigo em todo tipo de jogo, e pelo menos um ou dois deles falaram, cara, eu tô sem dinheiro, não dá, R$80, e...
Final de mês,
eu acho que isso foi... Foi um fator, não vou dizer determinante para essa baixa presença de torcida, porque há 2 semanas atrás, praticamente, teve um Botafogo e Flamengo, e a torcida do Botafogo também não foi. A torcida do Flamengo foi menos também, porque era um jogo muito menos importante, né? Eu acho que o preço influenciou um pouco, mas eu acho que também a televisão influenciou um pouquinho, o fato de ser TV aberta, aquele jogo de 10 horas, TV aberta, um pouquinho. Mas eu acho que passa um pouco pela desconfiança do torcedor com o time do Botafogo em final de temporada. O Botafogo tem se mostrado um time que chega na fase final dos campeonatos e decepciona. E o torcedor do botafoguense já é desconfiado por natureza, e o time também não tem colaborado. E isso é o que explica, mas assim, eu acho que o Botafogo tem que começar. O clube, quando eu digo Botafogo, o clube tem que começar a perceber. Perceber ele já percebe, mas tem que começar a se preocupar com isso. Tem que fazer um estudo, tem que fazer uma pesquisa, porque assim, não dá. Realmente não dá. Assim, eu uso como exemplo para essa comparação o Borussia Dortmund. Claro que, enfim, é o time da moda e tal, mas. Era um time que há, sei lá, 10 anos atrás estava praticamente falido, com média de público 4 vezes menor do que é hoje em dia. E foi feita alguma coisa ali, né? E acho que o Botafogo tem que partir para uma solução extra-campo. Não é simplesmente, ah, não, quando ganhar vai... Eu acho que é os dois aí, sabe? Entro num círculo vicioso. A torcida não vai porque o time não coisa, e o time não tem ânimo, porque eu acho que o fator ânimo é pequeno, mas é um fator, isso explica. Que a gente estava conversando ontem, né? Às vezes, se tivesse meio a meio, o Paulinho não teria tido aquela noite iluminadíssima dele. Mas o Botafogo tem que se preocupar com isso.
É, também fazendo um pouquinho aqui o advogado do diabo, também a gente tem que levar em conta que a torcida do Flamengo é, de fato, muito maior do que a do Botafogo. E, tudo bem, chama atenção o Botafogo não lotar o setor que era exclusivo dele. Mas os setores mistos era muito esperado... A superioridade da torcida do Flamengo. Não é nenhuma surpresa aquela divisão de, sei lá, 70% do estádio todo rubro-negro. Aquilo já acontecia no Maracanã antigo, vai acontecer nesse naturalmente.
Era, o Maracanã antigo tinha a Branca, né? Que era um setor misto, mas, sei lá, na Branca você devia ter 90% do Flamengo. Uma coisa. Mas antigamente, O pessoal fala que a geral, antigamente o que fazia diferença era geral. Isso é que é engraçado, né? O Botafogo nos anos 80, sei lá, às vezes há 18, 19 anos sem ser campeão, e chegava e dividia estádio. A diferença do Flamengo era na geral. Mas hoje em dia, tem também a questão da geração, né? Do envelhecimento da torcida. O cara que ia estádio nos anos 80, hoje em dia o cara já tá mais velho, tem família, filho para criar e tal, garotada do Botafogo não é tão grande assim, é uma torcida de tamanho grande, mas não se compara com a do Flamengo. O Flamengo tem 36 milhões, o Botafogo tem 3 milhões, 10 vezes maior. Eu acho que isso explica. Agora, não é tudo. É preço, é cansaço com o time, é um monte de coisa. São vários fatores, mas eu acho que passa muito por isso que o Pedro falou também, de tamanho. Aquele, né, o pessoal estava se doendo muito, não, porque o Flamengo já esgotou o setor dele. Pô, isso é natural. A procura do Flamengo vai ser maior sempre, porque tem mais gente. Então não tem muito o que se preocupar com esse negócio. Ah, não, o Flamengo lotou primeiro. O Botafogo tinha que se preocupar em lotar o seu setor, e aí sim, depois, ah, não, porque vai ter um pouquinho lá no meio e tal, mas nem o setor lotou. Foi quase, mas não lotou.
E sobre essa questão de torcida, vamos ver... O que os dois... Vamos ver não, né? Vamos ouvir o que os dois treinadores falaram sobre as torcidas.
Ah, eu acho que a nossa torcida foi brilhante. Ela participou o tempo todo, mesmo nos momentos que nós levamos gol. A torcida tentou ajudar o que ela pôde. Não tem nenhuma restrição a respeito.
E o Flamengo, assim, forte com a torcida junto, é um adversário difícil de ser batido. Eu tive o prazer de jogar nesse clube. A minha formação foi aqui no Flamengo. E é isso que eu aprendi aqui, a gente está tentando passar. E respeitar todo mundo, mas temer ninguém. Então, vamos continuar assim. As coisas têm andado bem. A gente tem que ter muita tranquilidade nessa hora para não dizer que está tudo perfeito. Tivemos até jogadores machucados, quer dizer, é uma coisa que preocupa, que o nosso plantel não é grande. Mas no momento do jogo de hoje, eu fico muito feliz mesmo por eles, pelo que eles se propuseram a fazer. Mais uma vez, repito, e fizeram com uma dignidade, uma luta, um amor, que hoje realmente me emocionou. A torcida e o time, juntou tudo, e eles estão de parabéns.
Então, galera, vocês acham que torcida ganha jogo?
É complicado, né? Não ganha o jogo, né? Mas, pô, a gente vê jogadores, ex-jogadores como o Jaime, que jogaram há 40 anos, 50 anos, e nesses últimos 50 anos, todo jogador fala... que, pô, é uma emoção muito grande ver a torcida gritando meu nome. Pô, quando a gente fazia um gol e ouvia a torcida pedindo mais um, ia pra dentro dos caras. Então, é lógico que é um fator a mais pro jogador. Tem uma galera que fala, ah, o jogador ganha 100 mil reais, a motivação tem que ser a grana que ele recebe, não o grito da torcida. E é esse mesmo cara que vai dizer que, pô, foi emocionante demais ver a torcida do Flamengo cantando parabéns pra você pro Léo Moura. Então, não tem jeito, é um fator a mais de motivação. Mas não dá para dizer que ganha jogo, porque se a bola não entrar, por mais que o jogador esteja ultra motivado com os gritos da torcida, a torcida não vai conseguir botar ela para dentro.
Eu tive um problema essa semana no blog lá do Botafogo, no globoesporte.com, porque eu acabei o jogo falando isso, que a torcida do Botafogo realmente poderia ter feito mais em presença. Quem foi mandou bem. Achei que a postura da torcida do Botafogo no estádio foi legal. Até seu terceiro gol tava dando o máximo. Aquele negócio, bom, se eles estão em 4, 5 vezes no nosso tamanho, a gente vai ter que gritar por 4, 5, e algumas vezes conseguia fazer frente, mas quando nos melhores momentos do Flamengo não. Mas eu falei, eu comentei isso, olha, a torcida não ganha jogo, a torcida tem influência, pode fazer um jogador entrar mais motivado, outro entrar mais desmotivado, mas não ganha jogo. E o pessoal entendendo, como assim? O pessoal entrando e como assim torcida não tem influência? Você fala uma coisa, o pessoal entende outra. Mas é isso. Não tem como você explicar um 4x0 só pela torcida. E eu acho que muita gente tem ido de forma errada por esse caminho. O que eu acho que chega a desprestigiar até o time do Flamengo. Você desprestigia o trabalho do Jaime, que melhorou demais o time do Flamengo, desprestigia a partida do Paulinho, a partida do Hernani, a atuação do Chicão e do Wallace. Eu acho que você não tem como você explicar o 4x0, porque, ah, não, porque foi... Porque o torcedor do Flamengo sempre vai mais do que a outra no clássico. E, pô, quantos goleados acontecem em clássico? É difícil. Eu acho que é um fator, assim, pontual. Pode passar pela atuação boa do Paulinho, pode passar pela, enfim, pela o cara pensar, pô, o jogo da minha vida é hoje e tal, ou do Léo Moura, pô, não vou decepcionar essa torcida no meu aniversário, mas é um fator bem pontual. E eu acho que esse time do Botafogo, por ter perdido o Engenhão, o Botafogo se acostumou a jogar em volta redonda. Eu fui no Botafogo CRB pela, sei lá, oitava de final da Copa do Brasil. Oitava não, foi contra o Figueirense. Foi,
se não me engano, segunda fase.
Segunda fase, Botafogo CRB. Quarta-feira, nove e tanta da noite, volta redonda. Tinha 800 pagantes. Então é um time que se acostumou a jogar em, como é que eu vou dizer, em condições adversas contra a torcida. Não é por acaso que esse time, tudo bem que o time Botafogo é bom, mas não é por acaso que esse time tenha acho que é a segunda ou terceira melhor campanha fora de casa no brasileiro. Eu acho que é muito vazio você simplesmente colocar o peso da torcida por aquela atuação apática do Botafogo. Não acho que seja por aí. Esse time se acostumou a jogar com condições adversas. Contra o próprio Cruzeiro, que foi um jogo de decisão, tomou de 3-0. Mas o Botafogo fez uma partida muito boa mesmo.
Pênalti podia ter dado empate.
Pênalti mudava o jogo,
O Botafogo virar o jogo.
Pênalti mudava o jogo. O pênalti pro Cruzeiro foi um negócio absurdo, de mal marcado. O Botafogo tava fazendo uma partida muito boa e a torcida do Cruzeiro, o Renato foi lá também, né? No Mineirão.
Mineirão nas oitavas.
É um absurdo a pressão que eles colocam lá. E por quanto o Corinthians também, 1-1, pra Caimbu, cheio pra caramba. Botafogo jogando melhor que o Corinthians. Na arena do Grêmio também, o Botafogo perdeu 2-1, poderia ter feito 3-2. Não acho que seja por aí não, mas tem influência, claro.
É, o que a gente conversava ontem, que por exemplo, o Paulinho, ele entrou, pegou a primeira bola, foi pra cima, ganhou. Como a torcida do Flamengo estava em maioria, aquilo dá para o jogador confiança. E futebol a gente sabe que é muita confiança do jogador. Por exemplo, se tivesse meio a meio, Paulinho podia pegar aquela bola, torcida do Botafogo vaiando e talvez ele errar o drible. E aí a próxima bola que ele pegasse, ele já não ia estar com mais confiança, não ia partir para cima, não ia de novo, não ia conseguir a falta do primeiro gol, não ia sair o primeiro gol, a história do jogo ia ser diferente. Eu acho que tem... Torcida é muito mais o fator confiança do jogador do que qualquer outra coisa.
O pessoal fala que torcida é doping, né? Pode ser um doping.
Doping psicológico,
doping,
né?
Psicológico,
que tá na moda.
Tá na moda.
E só pra gente fechar esse assunto, eu considero aquele jogo Flamengo e Atlético Paranaense um divisor de águas, que ali teve a saída do Mano, foi um negócio até hoje muito mal explicado. Acho que até mesmo internamente essa saída dele, por isso que o time parece que se encheu de brios. E, cara, você acha que esse jogo pode atrapalhar o Botafogo na sequência do campeonato?
Meu medo é que se repita um fator River Plate 2007. O Botafogo perdeu um jogo... Claro que é diferente pelo aspecto que o contra o River Plate era certo que ia passar, porque já abriu 2-1... Em compensação, agora é um rival, mas uma queda muito brusca, um tombo muito feio. Eu acho que, inclusive, esse tombo foi maior, muito maior do que o do River Plate. Eu nasci em 88, comecei a acompanhar futebol a partir de 95, 94. Eu não me lembro de uma porrada tão feia que o Botafogo tenha levado, assim. Teve 6-0 pro Vasco, 7-1 pro Fluminense, mas, enfim, valia nada, né? Esse valeu muito. Eu tenho medo do que... Para a torcida, é claro que o impacto vai ser sentido. Amanhã vai ter Botafogo e Atlético Mineiro. Espero, sei lá, 5 mil pessoas no Maracanã. Mas eu tenho medo do que pode acontecer com o elenco. Esse elenco tem cheio de cara experiente. Eu acho que é hora deles botarem o peito na frente. É hora de Bolívar, Sildo, Jefferson, chamar a responsabilidade. Olha... A gente não vai deixar essa vaga no G4 sair, porque se o Botafogo perde a vaga no G4, aí, meu amigo, começa a comprometer 2014. Porque é uma receita que o Botafogo meio que já espera contar. Não a receita da Libertadores, mas a receita do patrocínio, né, proveniente da participação da Libertadores. Eu acho que ir para a Libertadores pode ser um, voltando à questão da torcida, pode ser um fator que, sei lá, pode aproximar a torcida do Botafogo. Eu lembro muito do Fluminense, que até ganhar aquela Copa do Brasil também tinha públicos pífios. Acho que menos.
Inclusive durante a Copa do Brasil.
Durante a Copa do Brasil.
Nas fases iniciais, o torcedor do Fluminense teve um jogo, se não me engano, Fluminense a 10, que era até a rodada dupla. E o Fluminense botou acho que 4, 5 mil pessoas.
Pois é, e ganhar aquela Copa do Brasil fez muito bem o Fluminense. A Libertadores foi quase um sonho, né? O torcedor do Fluminense melhorou muito depois daquilo. Mas. Eu tenho medo do que pode acontecer. Acho, eu não sei se eu como torcedor, como um cara que está tentando ver de fora, eu acho que os experientes vão sobressair agora, vão tentar segurar a onda. E o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro é muito importante para ver qual vai ser o direcionador. E se o Botafogo ganha, é um ótimo sinal. Agora, se perde, que nem perdeu para Grêmio, Ponte, Bahia, em casa, aí, meu amigo, é para se preocupar mesmo.
É, acho que a questão é toda essa, né? Uma vitória do jeito que for, 1-0, mais feio, bate qualquer um, a bola entra, é fundamental. Acho que para uma derrota seria muito ruim pro Botafogo, e depois tem um jogo contra o Goiás, que já é quase um confronto direto, fora de casa. Botafogo corre o risco de sentir, de cair fora do G4, mas acho que essa partida de sábado vai dizer muito sobre que rumo isso vai tomar.
Acho que foi bom o Botafogo e o Goiás ter passado pelo Vasco um pouco por causa disso, né? Porque divide a atenção do Goiás. Botafogo e Goiás é daqui a pouco. O Goiás vai estar envolvido com a Copa do Brasil.
Tem o Walter machucado, que provavelmente, mesmo que ele não jogue contra o Flamengo, que ele se recupere para jogar contra o Botafogo, talvez não jogue para ser poupado.
Pois é.
Para a partida da Copa do Brasil também vai influenciar bastante.
Eu acho que isso é bom o Botafogo Goiás ter passado. Até porque é mais um time que, se ganha essa Copa do Brasil, ajuda o projeto G4 do Botafogo. Porque, digamos que o Goiás seja quinto. Se ele ganha, ele vai jogar a última rodada. Se ele passar o Botafogo, não tem problema, né? Mas foi boa essa classificação do Goiás e Botafogo.
A gente se alongou bastante aqui também, não poderia deixar de ser diferente, né? Um jogo importantíssimo. Agora, falando em Vasco-Goiás, o Vasco ontem conseguiu um jogo quase heróico contra o Goiás, 3-2. Menino Thales fazendo sua primeira partida como titular no profissional, meteu 2 gols logo de cara, já vem sendo chamado de Dina Thales.
Thalistelli.
Talismã também. Talismã.
Talismã, Thales.
Thalistelli, Talotelli.
Balotales. E o Oswaldo escalou reservas e parecia uma...
Oswaldo não, Dorival.
Dorival Júnior, peço desculpas. Dorival escalou o time reserva e parecia uma... Parecia acertado, né? Porque os garotos entraram querendo mostrar serviço e foi até um bom jogo.
Até porque o time titular, o time reserva do Vasco, mais ou menos se equivale. Os dois são bem fraquinhos, mas... E é até engraçado isso, porque o Dorival Júnior disse que ia poupar os titulares com foco na Copa do Brasil, com foco no Campeonato Brasileiro, mas acabou que utilizou alguns titulares durante o jogo, já deixou aberta a possibilidade do Thales jogar no domingo, então no final das contas... pode acabar que 5-6 jogadores foram titulares nesse jogo, que participaram desse jogo, joguem no domingo contra a Ponte Preta. Bom, falando especificamente do jogo, o Vasco quase conseguiu um resultado heróico mesmo, depois de sofrer um empate, conseguir mais 2 gols, mas, mais uma vez, o setor defensivo do Vasco deixou o time na mão. No primeiro lance, o Walter meteu uma bola perfeita para o Hugo, mas que também estava passando sozinho pelo lado esquerdo, e o gol de lateral é inadmissível. O Dorival reclamou um monte e tem que reclamar mesmo, porque a quantidade de gols de lateral que o time do Vasco toma é inacreditável.
Então, já aproveitando o gancho do Pedrão, vamos ouvir aí o Dorival soltando os cachorros por causa desse gol de lateral.
Primeiro porque foi uma jogada que foi conversada nos vestiários, e no primeiro lance de lateral houve a marcação correta, ou seja, dois homens em cima do Walter, porque essa bola era batida direto em cima dele, e era um dos lances que o Goiás tinha feito com frequência em todas as partidas que aconteceram contra a nossa equipe. E novamente foi alertado a respeito da jogada. No primeiro lance ele foi marcar corretamente, no segundo lance nós demoramos para encostar. O Walter teve a possibilidade do domínio e no domínio, se não me falha a memória, o Amaral, a felicidade também de bater errado, de uma maneira errada, ela entrou no nosso gol. Então, o que realmente me levou a isso foi justamente que era um lance que tinha sido falado há coisa de 7, 8 minutos atrás, e de repente ele veio acontecer na segunda jogada do segundo tempo, veio acontecer a jogada que foi novamente cantada.
O Dorival estava irritado primeiro porque você levar gol de lateral já é um negócio para multar a defesa inteira. Segundo que o Vasco já deve ser um quinto, sexto gol de lateral que leva na temporada. E ele falou, ele tinha acabado de falar aquilo no vestiário, tinha 5, 6 minutos que ele tinha falado e o time foi e levou um gol desse. Inaceitável, né?
É o tipo de coisa no futebol que tem que multar. Multar o jogador que permite um negócio desse. Bater escanteio por trás do gol, tomar gol de lateral, tomar gol no primeiro pau de escanteio, bater escanteio no primeiro pau rasteiro. É o tipo de lance que é pra parar treino, é pra... Peraí, o que vocês estão... E o Vasco tava... Foi o que o Dorival falou, né? A bola ia no Walter, né? Já tinha acontecido uns dois ou três lances muito parecidos. O cara bateu lateral pro Walter fazer a parede. Então, assim, não foi uma coisa, pô, surpreendente. O Goiás tirou um coelho da cartola. Não. O Goiás bateu um lateral. O Walter matou como estava matando todas e o Vasco aceitou. E foi um... Era o gol que o Vasco não poderia tomar, né? Que foi o segundo do Goiás. Porque estava 2-1, a partida ia para pênalti. O Vasco achasse um gol, ia ganhar o jogo, né? E o até teve gol depois, foi do Willian, né?
Foi.
É, mas não adiantou e você sair fora com um gol de lateral é para repensar. Mas eu não sei se essa eliminação tenha sido tão ruim para o Vasco. O Vasco tem uma tarefa árdua aí, que é escapar do G4. Não sei se vai que o Vasco passa. Ia se preocupar com dois clássicos contra o Flamengo, aí o Flamengo tá resolvido no brasileiro, né?
Ele não teria como botar time reserva para jogar contra o Flamengo.
Não tem. Ele não ia entrar... Torcedor, né? Não ia aceitar. Torcedor do Vasco, aliás, que fez um papel maneiro ontem, né?
Foi muito legal. A torcida apoiou o tempo inteiro. A torcida jogou junto com o time. E no final, soube reconhecer o esforço...
Do limitado time do Vasco, né?
Do limitadíssimo time do Vasco, que quase passou pelo Goiás.
Goiás também que não tem nada demais, né? A gente tava falando isso ontem. O meio de campo do Goiás é... É triste ali, são 11 jogadores, como é que eu vou dizer, 11 jogadores voluntariosos que estão, compraram a causa, vamos dizer assim.
11 a gente pode botar 10 com o Walter se destacando, com o Walter fazendo a diferença.
São 10 bons reservas, né? O cara que você gostaria de ter como reserva do seu time, mas titular impossível.
Tem jogador ali que eu acho que vai sair para time grande, o Renan, por exemplo, goleiro. Pô, tem time grande aí que... O próprio Vasco, né? O Renan é melhor que todos os goleiros do Vasco. O Vitor é um lateral que volta e meia é cogitado no time grande aí, mas...
Mas o Vitor é daqueles jogadores que só dão certo no Goiás,
pois
né?
É. Aliás, esse é uma... Tem que ter um pé atrás com o Volta, que tá jogando demais. Realmente é um dos melhores atacantes do Brasil hoje em dia, mas... O Walter, o Goiás tem capacidade de produzir artilheiros, né? Dimba, Dil, Túlio, então, são caras que se destacam lá, mas...
Mas eu acho que a grande diferença do Walter para esses caras é que esses caras, eles empurravam a bola para dentro. O Walter não, o Walter ele constrói a jogada, ele sai, dá pra você ver a técnica nele.
Aquele negócio que a gente conversou semana passada, né? O Walter parece um pouco, lembra um pouco o Adriano naquela época de Flamengo, que ele voltava pra armar o jogo. A bola que ele enfiou pro Hugo ontem foi brincadeira.
Sensacional.
Né?
É. Vocês acham que esse resultado pode dar mais confiança pro time e pra torcida do Vasco pra fugir do rebaixamento?
Eu acho que o discurso dos jogadores após o jogo foi bem nisso, né? Tipo, reconhecendo o reconhecimento da torcida, percebendo que tem aí 8 jogos para escapar do rebaixamento e tem, voltando até aquele papo se a torcida ganha jogo ou não, tem na torcida um fator extra de motivação para buscar esse resultado. Só vale ver aí qual vai ser a postura da diretoria do Vasco em onde mandar os seus jogos. Porque a torcida do Vasco normalmente prefere jogar em São Januário, Mas além de São Januário estar passando por obras que talvez fique fechado até o final do ano, o Maracanã tem muito mais poder de pressão e São Januário não vem dando certo. O Vasco perdeu ou empatou os últimos jogos lá.
Ontem de noite já começou a se falar, já começou a se tratar essa questão, né? Alguns torcedores do Vasco falando, olha, tem que jogar até o final do ano aqui, com ingresso a R$10. Ontem o ingresso foi mais. R$10 a meia, né? Foi 20 inteiro. Eu acho que o preço foi um dos fatores que levou tanta gente, assim. E além dessa questão da torcida, comprar o barulho do time e tal, eu acho, voltando agora, o Pedro tinha falado lá atrás, eu acho que o Dorival ganhou alguns jogadores. O fato de ter botado o time em reserva, você vê aquele menino lá, o Thales, ele fez uma partidaça, meteu dois e se apresentando, né? O garoto tem personalidade. É um cara que ele ganhou aí. O André, tudo bem, o André até tá bem no Vasco, né? Mas ele vai ganhar uma sombra agora. Então, se ele quiser entrar com dois centroavantes, pra, sei lá, vai encarar a ponte, tá sem o Juninho, vai apostar em força lá na área, entra com os dois, não sei, é uma possibilidade. Até o goleiro também, o Alessandro ontem teve uma atuação mediano, né? Não foi razoável. Acho que no segundo gol ele poderia ter feito algo mais.
Mas o segundo gol, acho que é o que o Dorival falou. Ele estava fechando o chute certo, só que o Amaral pegou errado na bola. E uma vez eu entrevistei o Birajara, ex-goleiro do Flamengo. Aí eu estava até perguntando para ele, pô, você se acompanhou o Zico quando era pequeno e tal, o crescimento dele, como que você ensinou para ele, cara a cara com o goleiro? Ele falou, eu ensinei ele que toda vez que ele chutasse errado, a bola ia entrar, porque o goleiro vai na bola certa.
É, e tem aquele também, aquele cruzamento, o cara chega na linha de fundo, cruza, a bola desvia no marcador e mata a defesa adversária. Esse lance é clássico pra mim. O cara tem um desvio, mata todo mundo, o cara tá esperando a bola ali. Mas eu acho que o Alessandro vai ganhar força nessa disputa aí. O Diogo Silva foi ridículo no último clássico com o Botafogo. Foi ridículo. Teve uma atuação pavorosa. E o Thales sobressaiu ontem também.
E o John Clay? O que falar do John Clay?
Como disse um cara lá na arquibancada, né? Eu e o Renato fomos no jogo ontem só pra ver qual é, né? Ingresso das reais. Tinha um cara que tava revoltado com o John Clay. O John Clay entrava em campo, ele reclamava do John Clay. O John Clay amarrava chuteiro, ele reclamava do John Clay. Até que na, sei lá, sétima, oitava bola errada que o John Clay errou. O cara, pelo amor de Deus, esse cara é horroroso. Ainda tem nome de americano.
E aí, depois o Túlio falou, ah, tira o John Clay, bota o Marlon. Com certeza o Marlon vai entrar e vai meter dois gols. Pode me cobrar.
Pois é, o Marlon deixou um pouco a desejar. Mas ele ficou feliz com a saída do John Clay. O cara tava absurda a perseguição dele com o John Clay.
Tava alucinado. E falando de mais um outro jogo da Copa do Brasil, Corinthians eliminado com o Pato batendo um pênalti ridículo. A gente estava aqui comentando, né? Não se bate um pênalti desse contra o Dida.
Não se bate um pênalti desse contra ninguém, né? Contra o Dida não se bate esse, mais uns outros 15, mas isso que o Pato fez foi um absurdo. A torcida do Corinthians tem toda a razão em reclamar, né? A torcida, a diretoria, os outros jogadores, o Tite, porque o Pato é a maior contratação da história do futebol brasileiro, milhões e milhões investidos, mas pelo menos enfia o pé na bola para tentar vencer o Dida, né? Não, é inadmissível o que fez o Pato e é mais inadmissível ainda o seu Luiz Felipe Scolari insistir no nome dele para abrir as listas da seleção.
O Pato ele é convocado muito pelo nome. Porque, ele realmente não faz uma temporada tão ruim assim pelo Corinthians. Acho que esperava-se mais dele, isso aí é inegável. Esperava-se que ele chegasse e, enfim, liderasse o título, o bicampeonato da Libertadores e vamos buscar também o brasileiro, porque o nosso elenco é grande. E o time do Corinthians, não, o elenco do Corinthians não passa por um bom momento, tem que ser renovado. Mas o Pato, mal ou bem, é um artilheiro do time no ano, né? Sendo reserva algumas vezes, né?
Sendo reserva quase que a temporada inteira.
Mas muito por conta também do fato do time do Corinthians não fazer gol nenhum, né?
Também tem isso. O time do Corinthians joga por uma bola, né? Tanto que Grêmio e Corinthians, na Copa do Brasil, foram 2-0, pelo Brasileiro recentemente foi 1-0 o Grêmio. São dois times que jogam por apenas uma bola.
Foi o Corinthians 1-0, agora do Grêmio, foi um jogo horroroso também. Jogo, quase não teve chance de
gol. Barcos achou uma bola ali.
Achou uma bola ali,
foi isso o jogo.
E o Pato faz uma temporada que não é tão ruim assim, mas se esperava muito mais dele, pelo investimento dele.
Eu acho que o Pato é mais pelo... A cobrança mais pelo que ele não fez do que pelo que ele fez. Porque o Pato, contra o Boca Juniors, ele perdeu 2 gols sem goleiro. É, ele teve a temporada inteira se notabilizando por perder gols feitos. E não é pô, quando você paga quase 50 milhões de reais num jogador, não é isso que você espera dele.
Renato Augusto também, mais pelo físico, também está deixando a desejar, né?
O Renato Augusto, para quem acompanha o Renato Augusto, sabe, no Leverkusen ele fazia 6 meses absurdos, era elogiado pela imprensa lá, ganhava aqueles prêmios de melhor jogador do mês, melhor jogador do semestre, e semestre seguinte estava sem machucado.
É, foi uma contratação de risco, né? A impressão que tem é que foi aquela contratação de... Ah, um cara bom que está encostado, mas vamos ver aí.
É muito... duas, do Pato também, né?
Do Pato também, que se machucava bastante.
De lesão no Milan.
Do Carlos Eduardo também, né? Voltando um pouco para o Flamengo. Quando o Carlos Eduardo foi contratado, nos últimos 2 anos ele tinha jogado...
Nove partidas. Mas a do Carlos Eduardo, ela deveria ter sido tratada assim, não foi. O Carlos Eduardo chegou no Flamengo para ser o 10. Ele chegou e aí todo mundo fala, o Carlos Eduardo era disputado por Flamengo, Santos, Fluminense e Inter.
Exatamente, a contratação dele foi vista como uma vitória, né, pela diretoria do Flamengo, justamente pela concorrência. Hoje em dia todos os outros times devem estar agradecendo não terem vencido essa disputa.
A atuação dele quarta-feira foi trágica.
Eu discordo um pouco.
Ele teve a bola do... Ele deu a bola pro Hernani, né?
No lance do pênalti. Eu acho que o Carlos Eduardo é um cara que... Ele até é um dos poucos que conseguem segurar a bola lá na frente pra chegada de quem vem de trás, do Elias, do Léo Moura, agora do André Santos. Mas... A gente já passou de Flamengo e Botafogo. É, só pra fechar a Copa do Brasil, o Tite não deve continuar, e vocês acham que é o fim de um ciclo, não só do Tite, mas do Corinthians em si, desse time vitorioso do Corinthians? O que acabou esse ano? Acabou a magia? O que acabou que o Corinthians tem feito um ano fraquíssimo, especialmente depois da saída do Paulinho?
Eu acho que todo clube vive esse momento, né? Você não consegue manter um período de alta durante 10, 12, 15 anos, vai ser necessário passar sempre uma reformulação, até porque os jogadores vão envelhecendo, ou um Paulinho que vai embora, que faz muita falta. Mas aí a gente pode entrar até em outra discussão, se é na manutenção dos treinadores, né? Porque o Manchester United também já passou por momentos de baixa, o Arsenal está em baixa há muitos anos, agora até está liderando o campeonato inglês, e os treinadores lá não saíram. O Ferguson se aposentou como ídolo maior da história do Manchester United. Então, eu acho que talvez não devesse ser o fim do ciclo do Tite, mas sem dúvida, desse Corinthians que conseguiu ser campeão mundial ano passado, sem dúvida é um time que precisa de uma reformulação profunda.
Vocês acham tanto, talvez o erro foi ter acreditado muito na base campeão mundial para esse ano e ter acabado se decepcionando com isso?
Passa pela renovação do elenco, que deveria ter sido renovado, e teve contratação do...
Fez umas apostas erradas também, né? No Ibson, no Maldonado, estavam encostados no Flamengo.
E você vê campeões do mundo que, assim, um cara de fora já via, assim, cara, esse cara já deu, assim, o Alessandro, o próprio Sheik. O Sheik já tem idade, enfim... Nunca foi um jogador também de render tanto num time e tal. Acho que o Corinthians já deveria ter feito um contrato menor com o Sheik. O Sheik, se não me engano, para renovar, ele tinha feito jogo duro, né? Ele queria renovar por 2 anos.
Ele renovou por 2 anos.
É. Mas o Alessandro também já não tem mais condição. Você vê, o Chicão foi sair agora há pouco também, né? Para vir pro Flamengo, que tava lá encostado. Né? Muito jogador que passa pela saída do Paulinho também, que... Enfim, mas também era esperado. Eu acho que o Corinthians não planejou bem o elenco. Você sabia que o Paulinho, uma hora ou outra, ia sair. E com a Copa das Confederações no Brasil, era uma iminente saída. E o Guerreiro foi uma ótima contratação, foi depois da Libertadores, né? Eu acho que o ataque... A contratação do Pato foi boa, mas também não sei se o Corinthians mais precisava era de um atacante. Eu acho que um camisa 10 ali, dinâmico, um cara... Sei, trazer o Bruno César de volta, não sei, sabe? Tinha que ter sido mais criativo do que simplesmente pegar o... dois nomes prontos, como o Pato e o Renato Augusto. Pô, o Pato não vinha tão bem assim, o Renato Augusto lesionando sempre. Passa pela reconstrução do elenco, que eu acho que vai haver agora. Acho que o Tite deve sair. Deve, que eu digo assim, é provável. Eu não sei se eu tiraria. O Tite não deve renovar, né? Mas o Corinthians deve reformular. O Corinthians deve vir bem agressivo no mercado aí, né? De final de ano. Esperem o Corinthians dizendo que vai trazer Deus e o mundo.
E fechando Copa do Brasil, agora começando assunto Campeonato Brasileiro. Rodada do final de semana, a gente tem, que a gente já falou aqui, Botafogo Atlético Mineiro nesse sábado, 6:30, no Maracanã. Aliás, só falar aqui, Botafogo Atlético Mineiro lembra muito o Galvão Bueno nas partidas Brasil e Chile. Que o Galvão Bueno falava, Brasil tá em crise? Chama o Chile, amigo. Chama o Chile, que o Brasil ganhava do Chile. Atlético, freguês máximo do Botafogo.
Só voltando um pouco, o ponto, tirando esse, né? Esse momento atual, o momento mais crítico da temporada do Botafogo tinha sido a venda do Vitinho. E o Vitinho foi vendido, o Botafogo tinha perdido pro Atlético Paranaense num domingo. O Vitinho foi vendido numa segunda. Na quarta encarava o Atlético Mineiro em Minas, pelo segundo jogo da Copa do Brasil. E era visto como um jogo assim chave, que se o Botafogo perdesse ia ser completa bagunça, né? E o Botafogo passou pelo Atlético Mineiro e aí a torcida voltou a acreditar. Então o Atlético Mineiro tem uma tendência a pegar o Botafogo em momentos que o Botafogo precisa vencer, que é incrível. Karma, não sei. Karma explica.
É, a gente tem também no sábado Cruzeiro e Criciúma no Mineirão. Mandado, Cruzeiro? Já?
Barbada, né?
Sei não, hein? Pegar time que tá lutando para não cair nessas últimas rodadas.
Cruzeiro até deu uns moles recentes, né? Perdeu
pro... eu acho até que o Cruzeiro vai ganhar porque...
Perdeu pro Curitiba, mas acho que tá muito afeição, pontos, né?
E o time do Criciúma também não ganhou nenhuma e, se eu não me engano, não ganhou nenhuma fora de casa e... Acho
não
que
ganhou, ganhou de São Paulo.
Ganhou de São Paulo. Mas é um time com um retrospecto muito fraco fora de casa. Tem clássico Corinthians e Santos, clássico de meio de tabela, né? Temos Bahia e Atlético Paranaense. Esse jogo, o Bahia inclusive pode entrar na zona de rebaixamento.
É um jogo bem interessante esse aí.
E o Bahia foi eliminado da Sul-Americana nos pênaltis.
E a gente não sabe como é que o Atlético Paranaense vai entrar, né? Pô, o Atlético Paranaense ele tá no G4, mas vai ter um confronto duríssimo com o Grêmio aí na Copa do Brasil. Não sabe se vai poupar time. Acho até que não vai poupar não, porque o Atlético Paranaense tá num passo à frente em relação à preparação física, né? Mas, enfim, às vezes um Paulo Baier é poupado.
O Paulo Baier ser poupado já é clássico. Inter e São Paulo em Caxias do Sul. Ponte Preta e Vasco, jogo chave para o Vasco também, né?
É um jogo muito importante para o Vasco e complicado, né? Porque a torcida do Vasco sabe que o William sempre crava contra o Vasco, então já parece que vai começar 1-0 para a Ponte Preta, e sem o Juninho o time perde, além de perder a referência, perde um armador, porque o Montão ainda não mostrou que veio, o John Clay é perseguido pelo um torcedor do Vasco por todos os outros também, o Daxon machucado também não joga, então talvez até a opção seja aquilo que o Caio falou, botar Thales e André para tentar ganhar no alto, tentar... Um gol achado num bate-rebate, porque a armação, bola no chão, vai ser complicado para esse jogo.
O Thales entrou bem, já tinha entrado bem contra o Botafogo no último clássico. No segundo tempo ele entrou bem. E eu acho que essa questão que você falou do Juninho, perde referência, perde um armador e perde uma coisa que é muito importante, a bola parada. O Vasco empatou com o Botafogo, foram dois gols que saíram de bola parada, quase que saiu o terceiro, falta absurda que o Juninho bateu. E o Vasco perde uma jogada bem importante, que costuma ser fundamental para time que tá em uma fase. Aposta na bola aérea, aposta no, na bola parada, e sem o Juninho fica complicado.
Se bem que o Juninho ultimamente também tem errado tudo que é bola parada, né?
Contra o Botafogo ele...
Ele acertou, mas ontem mesmo os escanteios que ele bateu todos lá no segundo pau altos. E a gente também não pode esquecer que a Ponte vive o maior momento da história, né? Ponte classificada para as quartas de final da Sul-Americana, vai enfrentar o Vélez Sarsfield. E psicologicamente também o Roberto já dá. O Roberto goleiro já dá as dicas lá que, porra, se o cara cuspir na tua cara, tu pega o cuspe, come o cuspe, que é pra ele vomitar de nojo.
É, a Ponte botou ingresso barato também, se não me engano, botou ingresso a R$5, uma coisa dessa, vai lotar o Moisés Lucarelli. Ponte Vélez é o novo Eti Jundiaí e River, né?
River Plate. A gente tem Portuguesa e Flamengo no Castelão. Aliás, esse Portuguesa e Flamengo esse ano também é um retrato do que tem sido o ano para os clubes brasileiros, né? Portuguesa de São Paulo, Flamengo do Rio. Primeiro jogo em Brasília, segundo jogo em Fortaleza. E o jogo às 4 horas da tarde do horário de Brasília, 3 horas do horário local, com esse calor que já está fazendo no Brasil. Tem Fluminense e Vitória, Náutico e Goiás e Curitiba e Grêmio. Também um jogo do Curitiba desesperado.
Curitiba que ontem foi eliminado pelo Itagui, né? Foi de reservas. Curitiba está desesperado, mas ele deu uma respirada, né? Quando ganhou do Cruzeiro. O Bahia está em situação pior agora, né?
É, está em situação pior. Não, mas o Curitiba está um ponto à frente do Bahia.
É,
né?
Assim, não é grande coisa, mas já é um respiro. O Bahia que está agora na mira ali. Bahia que parecia que no início da temporada ia se salvar com tranquilidade, né? O Cristóvão chegou fazendo um bom trabalho.
Chegou a botar o Bahia no G4 lá pra,
acho que lá chegou, pra meio. Não sei se chegou a G4, mas chegou a quinto, sexto colocado.
O Bahia, o Vitória são exemplos claros da galera que comenta futebol não assiste, né? O Bahia caiu na Copa do Nordeste, esse time não presta. Aí melhorou um pouquinho, o Cristóvão, grande trabalho. Aí cai, o time não presta. Aí o Cristóvão bota lá em cima, grande trabalho. É inacreditável.
É, o time do Bahia não acho um time à altura do Bahia. Bahia que é um time, pra mim, o Bahia é um time muito bom pra você ter na Série A. É um time que, além dos 12 grandes, é um time que não deveria sair nunca da Série A. Bahia, Goiás, sabe? Porque, primeiro que ele leva o futebol a lugares que, às vezes, faltam um time maior. Mas o Bahia enche estádio, o Bahia tem camisa, tem torcida, né? Eu acho que o Bahia não deveria cair, não, mas vamos ver aí.
E só, Fluminense pega o Vitória. Só vamos dar uma passada aqui na escalação. Eu estava comentando com o Pedro antes da gente começar a gravação aqui. A provável escalação do Fluminense é triste. A linha defensiva não muda muito do time que foi campeão brasileiro, né? Cavalieri, Bruno, Gum, Leandro Eusébio e talvez o Rafinha ali na lateral, talvez o Ronan. Agora o meio é de chorar. É Dinho, Diguinho, Jean e Rainer. E no ataque sobe e Birubiru. O Fluminense, a parte defensiva não mudou muito, porque o time foi até bicampeão brasileiro, né? Que tinha Gum, Eusébio e Carlinhos. Mas o Fluminense do meio pra frente todo desfigurado.
O Fred faz falta, né? Que demais.
Faz muita falta.
O Wellington Ney tendo saído também foi uma grande perda do Fluminense. Acho que é muito por isso que o Sobis tem se destacando tanto, né? Tem se destacado tanto, porque ele tem chamado a responsabilidade. Ele é um jogador rodado, chuta bem, né, com as duas. E o Sobis tem salvado. Nesse jogo aí, eu jogo mais um pro Sobis chamar pra ele, porque, amigo, se não for com ele, vai ser com quem? Vai ser o Rainer. Rainer até pode fazer um gol, assim. É um cara voluntarioso, mas também não é um cara que, né, decide e tal. Jogo bem enjoado pro Fluminense, hein? Porque o Vitória tá alimentando o sonho de chegar no G4. Ainda mais se alguém do G4 ganhar essa Copa do Brasil. É um jogo enjoado pro Fluminense.
Esse detalhe do Sobis foi o que o Caio falou. Quando não é com ele, não é com ninguém mesmo. Contra a Ponte Preta ele não jogou. Foi com o Diego Sacomán que botou a bola pra dentro contra. Esse time do Fluminense é aquela questão da armação que a gente estava falando do Vasco, né? Perdeu o Thiago Neves, o Deco não vinha jogando bem, mas mal ou bem é um camisa 10 clássico, e ficou com o Wagner, que é impressionante como não consegue produzir, e o Felipe, que não consegue atuar 90 minutos, também quando entra não é aquele jogador mais de uma do Machado, de driblar um adversário. Aí o Fluminense fica reduzido a opções como essa, botar o Jean para armar o time. O Jean tem chutado muito para fora, tem errado muito passe. É, o time do Fluminense tem o Sobs e praticamente mais ninguém.
O Jean mudou um pouco de função, né, do ano passado para esse.
Mudou o estilo de jogar.
Porque ano passado tinha cara que resolvia lá na frente, o Jean fazia um trabalho mais defensivo de recomposição, né, e fez um campeonato absurdo.
De iniciar as jogadas também, de fazer a transição da bola, sim, da defesa para
o
ataque.
É, ele era o cara que era o cara que o Fluminense precisava, né, porque o Edinho nunca foi um cara de, enfim, de domínio, de...
futebol, né?
De futebol, de bola. Nunca foi um cara de lidar com bola. Então o Jean fazendo...
É um cara que joga um bom futebol desde que não tenha a bola, né?
Aquela história, né? O Edinho pra matar a bola precisa de um 38. Né? Mas o Jean mudou muito o estilo de jogo dele e você vê muito que não é a dele, né? Ele tá tentando... Você tem até que desculpar um pouco o cara, porque o cara tá chamando a responsabilidade, não tem ninguém ali, ele tá chamando a responsabilidade. Eu acho que até o Vanderlei, né, sabe disso, ele tem colocado o Jean um pouco pra isso, mas não é dele, cara. Você vê que ele tá cobrindo um buraco ali.
Assim como ele já fez na lateral, né? E é isso, né? Acabou, infelizmente, está acabando mais um prorrogação aqui. Hoje nos alongamos, falamos bem, bastante. Muito obrigado, Pedro.
Um abraço, Renato. Um abraço, Caio. Semana que vem estamos aqui.
Muito obrigado, Caio.
Valeu, Renato. Valeu, Pedro. E vamos reagir, Botafogo, porque tá complicado. Foi bem complicado quarta-feira.
Eu imagino como deve ter sido.
Fui dormir meio-dia na quinta-feira. Não consegui...
Na quarta-feira você foi dormir meio-dia desde quinta.
Não consegui o fundão. Foi complicado.
E, então, força aos botafoguenses que nos ouvem. E semana que vem tem mais. Valeu, galera.
Portal Audioativo. Isso sim é interatividade.